dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 11 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que segundo o Elon Musk fabricou o milionésimo carro da empresa no dia 9 de março. Ele publicou um tweet mostrando que o carro fabricado foi um Model Y e deu os parabéns, né, para todo mundo que trabalha na empresa e também ajudou aí a chegar a essa marca. A fabricação desse milionésimo carro vem meses depois da Tesla ter comentado que quer fabricar só nesse ano 500.000 de carros, e vem depois também das ações da empresa terem atingido uma marca de 100% de valorização desde o começo do ano, antes da queda toda aí de todo o mercado por causa do coronavírus. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel autorizou o compartilhamento das redes móveis da Claro e da Nextel. Isso vem depois da Claro ter comprado a Nextel por um pouquinho menos de US$1 bilhão, e esse compartilhamento vai servir para aumentar a cobertura do sinal tanto para os clientes da Claro quanto para a Nextel também, aí nos próximos 18 meses. Esse, por sinal, foi o prazo que a Anatel deu para a Claro basicamente descontinuar a Nextel como operadora independente, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Amazon, que falou que não vai descontar o salário do pessoal que trabalha nos armazéns da empresa se eles faltarem no trabalho aí durante março por causa do coronavírus. Isso vem depois da Amazon ter anunciado o cancelamento de todas as viagens não essenciais da empresa, e vem depois também dela ter pedido para o pessoal que trabalha nos escritórios de Seattle, na Baía de São Francisco, na costa leste dos Estados Unidos e no norte da Itália para ficar em casa aí até o final desse mês. E ainda sobre o coronavírus, a Apple confirmou o primeiro caso de contágio no funcionário da empresa, que foi lá em Cork, que fica na Irlanda. Ela confirmou que esse funcionário já está em isolamento e disse também que está aproveitando para fazer mais limpezas periódicas, tanto em escritórios quanto em lojas aí, para tentar conter esse contágio. E falando nas lojas da Apple, pintaram dois anúncios aí relacionados ao coronavírus. O primeiro foi que ela cancelou os eventos e workshops marcados para as lojas de Seattle e São Francisco, e o segundo anúncio foi que ela não vai descontar o salário do pessoal que falte ao trabalho também por suspeita, até por ter contraído o coronavírus. Ela falou que nesse caso o funcionário não tem nem que apresentar um atestado, e disse também, né, que é o primeiro sinal de sintoma, a pessoa pode faltar no trabalho sem perder o salário lá, os dias de falta previstos. E por último, sobre esse assunto, o condado de Santa Clara, que é onde fica a Apple, né, fica Cupertino, proibiu eventos e aglomerações por 3 semanas aí por causa do vírus. Isso colocou ainda mais pressão sobre a Apple, né, para cancelar a WWDC, que é em junho, ou seja, cairia fora aí depois desse prazo de 3 semanas. Mas ainda assim, né, perguntada sobre isso, a Apple tá quieta, não falou sobre a conferência. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está testando internamente no app deles a possibilidade da pessoa postar uma Facebook Story no Instagram lá, também de forma automática. Isso vem depois deles terem feito o caminho inverso, né? Ou seja, ter dado a possibilidade a partir da Instagram Story de postar também aquele conteúdo direto no Facebook. E no fim das contas, esse é mais um passo do Facebook para tentar integrar ainda mais as plataformas que ele tem, para dificultar uma separação aí, se ela vier de ordem do governo americano. Então, com essa integração agora, o pessoal está pelo menos torcendo, né, para o Facebook integrar também o relatório de quem viu cada story, e se a pessoa tiver visto aquela story no Instagram, por exemplo, não ter que ver de novo no Facebook quando acessar a plataforma. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele está sendo processado por um braço do governo da Austrália por conta do escândalo lá da Cambridge Analytica. O que rola é que lá em 2014, o Facebook abriu caminho para o roubo de informações de mais de 50 milhões de pessoas, e aí dessas 50 milhões de pessoas, 300 mil eram pessoas da Austrália, e é por isso que está sendo aberto esse processo agora. Então, o gabinete da Comissão Australiana quer que o Facebook seja multado em até US$1.700.000 por cada violação de privacidade, e na prática isso quer dizer que o Facebook pode ser condenado a pagar bem caro, US$350 bilhões, né, que eles podem receber de multa. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, pintou no BuzzFeed uma matéria que falou que a Sensor Tower está espionando os telefones da galera para fazer aqueles relatórios, né, que eu sempre comento por aqui. A matéria comenta que a Sensor Tower é dona de apps tipo Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data e AdBlock Focus. E aí o que ela faz, uma vez instalado esse app tanto no Android quanto no iOS, é começar a dar uma espiada no tráfego de dados das pessoas para conseguir ver, né, qual aplicativo que as pessoas estão usando. Aí o BuzzFeed falou também que contatou a Apple e o Google sobre isso, né, que por sua vez removeram alguns aplicativos tanto da Play Store quanto da App Store. E aí quando eles perguntaram sobre isso tudo para a Sensor Tower, ela tentou se defender. Ela comentou que essa coleta de dados acontece de forma anônima e tem aplicativo que ela tinha lançado já, né, mas que não está nem mais ativo. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a publicação Laptop Mag, que fez um comparativo de promessa depois da entrega da autonomia de bateria de laptops aí, que estão disponíveis no mercado. Então ela pegou notebooks da Acer, da Apple, da Asus, Dell, HP, Lenovo e Microsoft e consultou qual que é a promessa da duração da bateria, e depois fez um uso lá para ver qual que é a entrega de verdade. Ela falou que os computadores da Apple foram os que mais ficaram dentro, né, da promessa lá em relação à entrega de bateria, e disse também, né, que a diferença de uma coisa para outra nesse caso foi de 48 minutos aí, em média com as máquinas. Aí em segundo lugar veio a Microsoft, com uma diferença de 3 horas da promessa em relação à entrega da duração da bateria, e aí o ranking segue com a Asus, Acer, Dell, Lenovo e HP. A HP, por sinal, ficou com mais de 4 horas de diferença da promessa em relação à entrega da duração da bateria, e caso você queira ver esse estudo completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, aconteceu um verdadeiro tsunami de vazamentos ontem, porque o pessoal tanto do 95 Mac quanto agora também do MacRumors teve acesso lá a alguns códigos do iOS 14. Então, no 95 Mac, por exemplo, eles acharam referências a um app, né, que é um aplicativo imersivo lá, que vai colocar informações úteis por cima do mundo real por meio da câmera do telefone ou do tablet, e disseram também, né, que pelo menos por enquanto, esse app tem um nome que é só um código lá, que é o código GOB. Já quando o assunto é o HomeKit, eles acharam referências, por exemplo, a identificação de rosto em câmera de segurança e uma espécie de modo noturno para as lâmpadas, né, que vão alaranjando lá conforme vai anoitecendo na casa do usuário. E eles disseram também que acharam referências à possibilidade da pessoa começar a usar o HomePod como caixa de som lá, conectada à Apple TV. Bom, e falando na Apple TV, pintaram referência já ao novo controle remoto aí para o dispositivo, mas pelo menos por enquanto ninguém achou nenhuma foto e nenhum ícone de como que ele deve ser. Isso apareceu numa matéria do 95 Mac, que falou também, para surpresa de ninguém, né, que vai pintar um iPhone novo em breve aí, que deve ser o iPhone 9 ou iPhone SE 2, e também o iPad Pro novo também em breve. E essa matéria diz ainda que o nome de marketing do rastreador que a Apple tá para lançar deve ser AirTags mesmo, aí, como vinham dizendo os rumores. Bom, seguindo com os vazamentos, eles falaram que o sistema está prevendo aplicação de pacotes de terceiros, né, de wallpapers, direto lá no ajuste do sistema, e disseram também, né, que pelo menos parece que está chegando um recurso bem bacana aí de acessibilidade. A ideia é que o iPhone identifique uns sons importantes, né, como por exemplo campainha ou então alarme de incêndio, e notifique o usuário que acabou de acontecer esse barulho. E por último, sobre os vazamentos do 95 Mac, eles disseram também que o código prevê um jeito de você ver uma lista de aplicativos instalados no aparelho, como alternativa lá, o que a gente conhece hoje da Home. Eles disseram que o código prevê uns jeitos diferentes, né, de organizar a lista de aplicativos, e alguns deles, por exemplo, são aplicativos primeiro com notificações não lidas ou usados por último lá no aparelho do usuário. Agora, como eu disse no começo da notícia, né, não foi só o 95 Mac que teve acesso ao código do iOS 14, mas também o MacRumors, que publicou um monte de matéria ontem. Eles comentaram, por exemplo, que o sistema prevê um jeito da pessoa usar Apple Pencil por cima lá de qualquer campo de digitação, e aí em seguida o que acontece é que o sistema reconhece o que a pessoa está escrevendo à mão e transforma em texto lá, como se tivesse sido digitado. Já uma outra coisa que eles falaram também é que a Apple está fazendo aplicativo com guia de exercícios, e disseram ainda que ele vai poder ser usado tanto no iOS quanto no tvOS ou watchOS. Aí, por fim, sobre esses vazamentos e também fechando o episódio de hoje, eles disseram também, né, que acharam referências a coisas novas aí, que devem pintar no iMessage. Eles comentaram que o código prevê coisas como citação a pessoas na conversa usando arroba e finalmente, né, possibilidade de deletar remotamente uma mensagem enviada, e comentaram ainda que pelo menos parece que isso vai chegar ao mesmo tempo tanto no iOS quanto no macOS, que nem sempre foi assim no iMessage, né, mas parece que agora vai ser. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!